Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. E estes são os destaques de hoje. Congresso se reúne para votar vetos e abre caminho para a análise da proposta de diretrizes orçamentárias. CCJ aprova a proposta que inclui crime de sextorção no Código Penal. Setor de audiovisual defende taxação de empresas de streaming. E parlamentares cobram do governo federal o reajuste dos valores repassados ao SAMU. Agora em Brasília, 7 horas e 30 minutos. Eu sou Gilberto Carvalho. Uma ótima manhã de segunda-feira, uma excelente semana a todos. O Congresso se reúne para votar vetos nos próximos dias. A votação abre caminho para a análise da proposta de diretrizes orçamentárias, sem a qual deputados e senadores não podem entrar em recesso a partir do dia 18 de julho. Os detalhes você acompanha na reportagem do Cid Queiroz.
O Congresso Nacional se reúne no próximo dia 5 de julho para a apreciação de vetos presidenciais. Entre eles, o veto do presidente da República a pontos da lei que limitou as alíquotas de cobrança de ICMS sobre combustíveis. Ficou de fora da lei, por exemplo, a garantia de repasse de recursos para o Fundeb. O coordenador da Frente Parlamentar da Educação, deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, pediu apoio para a derrubada do veto.
Nós fizemos aqui nesse Congresso alterações na lei do ICMS. E nessas alterações, o Congresso Nacional se preocupou em preservar uma conquista, um filho do Poder Legislativo, que era o Fundeb. Mas agora, com a alteração da regra do ICMS, todo o ganho que nós tivemos com o novo Fundeb ficou prejudicado. E nós estamos ameaçando claramente o pagamento dos funcionários, dos servidores, dos profissionais da educação brasileira.
O Congresso pode se reunir também para votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que determina as metas e prioridades para os gastos públicos do ano que vem. Entre os pontos mais polêmicos aprovados no relatório da Comissão Mista de Orçamento está o dispositivo para tornar obrigatória a execução das emendas de relator geral do orçamento, classificadas como RP9. Esses recursos, que somam R$16,5 bilhões de reais neste ano, podem chegar a R$19 bilhões no ano que vem. O presidente da comissão, deputado Celso Sabino, do União do Pará, anunciou aperfeiçoamentos introduzidos no sistema criado para dar transparência às emendas de relator.
Esta presidência solicitou aos técnicos e consultores de orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal os seguintes aprimoramentos no sistema para serem implementados a partir da LOA de 2023. Relatórios com o empenho das indicações. Relatório dos pagamentos das indicações. Relatórios que identifiquem os usuários externos que estejam em cargo de prefeito. E os órgãos responsáveis pelo controle externo da referida execução orçamentária, TCU, TCE, CGU e etc. Ainda que a indicação seja de um usuário externo, que seja indicado necessariamente o parlamentar, deputado ou senador, que fez o pedido de prioridade daquele recurso.
Já no plenário da Câmara está prevista a votação nos próximos dias do projeto que atualiza a Lei Pelé. O relator da matéria, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, explica a importância da aprovação.
Para celebração do esporte nacional e para a gente compartilhar com os colegas deputados e deputadas no plenário, ela está entrando em regime de urgência para o plenário decidir matérias como equiparar a lei de incentivo ao esporte igual à lei de incentivo à cultura, regulamentarmos profissões como professor de MMA, de artes marciais, de karatê, de taekwondo, professor de yoga, colocar o profissional da educação física como profissional de saúde.
Estão na pauta da Câmara também a medida provisória que autorizou o saque extraordinário de R$ 1.000 do FGTS, o projeto que regulamenta o mercado de criptomoedas e a campanha nacional de incentivo à doação de cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
A comissão aprova a proposta que inclui crime de sextorção no Código Penal. Você vai saber mais sobre esse tipo de crime com a repórter Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que inclui no Código Penal o crime de condicionar a prestação de um dever de ofício à execução de atividade sexual. Autora da proposta, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, explica que a conduta tipificada é conhecida na língua inglesa como sextortion, sextorção em português, e que o crime junta elementos de corrupção e de abuso sexual. Ela cita dados de 2019 da Organização Transparência Internacional.
A Transparência Internacional nos trouxe que no Brasil, de cada 5 pessoas, uma já foi vítima de corrupção sexual, ou conhece alguém que já passou por essa situação, ou seja, que para ter acesso a um serviço público, foi pedido a essa pessoa algum tipo de extorsão sexual. Essa é uma prática invisibilizada, mas nem por isso menos nociva, menos presente.
O texto prevê pena de reclusão de 2 a 6 anos para o ato de condicionar a prestação de serviço ou a prática de ato de ofício à prestação de atividade sexual que envolva conjunção carnal ou a prática de outro ato libidinoso. Se a atividade sexual for consumada, a pena será de reclusão de 6 a 10 anos. Caso o agente seja funcionário público, a pena será somada à pena correspondente ao crime contra a administração pública. A relatora, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que a proposta aperfeiçoa a legislação penal. Maria do Rosário também destaca a possibilidade de subnotificação desses casos.
É muito provável que exista uma subnotificação destes casos, pois a corrupção sexual é uma prática difícil de ser detectada, especialmente pelo tabu relacionado aos crimes sexuais e ao medo da vítima de ser estigmatizada e desacreditada. Ao ser solicitada a prestar um suborno sexual em vez de um suborno monetário, é possível que a vítima experimente o mesmo tipo de vergonha, e eu acrescento aqui oralmente, constrangimento, que as vítimas de outras formas de violência sexual experimentam, o que pode levar ao temor de que a revelação incorra em mais estigma social.
A deputada citou algumas formas que a corrupção sexual pode assumir, como, por exemplo, policiais ou professores solicitando sexo em troca de não deter uma pessoa ou dar-lhe uma boa nota, um juiz que condiciona uma decisão favorável ao fornecimento de um ato sexual, um agente de compras públicas oferecendo um contrato em troca de sexo, entre outras condutas. A proposta que inclui a sextorção no Código Penal ainda depende de análise pelo plenário antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Uma audiência na Câmara discutiu pacotes de pornografia envolvendo crianças e adolescentes na internet. A repórter Carla Alessandra traz os detalhes.
Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada hora, 3 crianças sofrem abuso sexual no Brasil. Parte desses abusos são registrados e veiculados na internet, expondo as vítimas por anos a fio. O alerta foi feito pela chefe do Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal, Rafaela Parca, durante a audiência pública da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática da Câmara, que discutiu a compra de pacotes de fotos com pornografia nas redes sociais. Segundo Rafaela Parca, as imagens que são vendidas nas redes sociais têm 2 origens. São feitas por meio do aliciamento das crianças e adolescentes com perfis falsos ou são postadas de forma voluntária por eles.
Realmente, as crianças e os adolescentes que têm feito essas produções e compartilhamentos de imagem não têm essa noção que nós da polícia temos, né? Porque estamos visualizando essas imagens no mundo inteiro, né, e rodam e não tem como tirar. É quase impossível retirar essas imagens.
O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê pena de reclusão e multa para quem produzir, vender, oferecer ou adquirir material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Mesmo assim, em 2019, foram registradas 46.389 denúncias de materiais desse tipo circulando na internet no Brasil. A representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Maria Leolina, destacou que está sendo implementado um observatório para crimes sexuais online.
O observatório nosso vai aqui monitorar a legislação, monitorar os projetos de lei nessa área, porque a gente sabe que as redes de predadores sexuais trabalham ativamente para flexibilizar a legislação dos países, para que eles possam cada vez mais avançar.
O deputado Roberto Alves, do Republicanos de São Paulo, destacou o empenho do Ministério na atenção às vítimas de violência com a melhoria no atendimento do Disque 100.
O Disque 100 hoje funciona não só para atender as crianças, para atender o idoso, para atender a todos que ligam lá que estão com problema.
A representante do Ministério Público Federal, Fernanda Domingos, reclamou da dificuldade em conseguir fazer com que as empresas como o Telegram e o Twitter atendam aos pedidos de informação sobre denúncias de grupos de pornografia nessas redes sociais. Já o representante da Associação Latino-Americana de Internet, Sérgio Garcia, afirmou que as empresas associadas têm política de tolerância zero em relação à pornografia envolvendo crianças e adolescentes e investem em tecnologia de ponta para coibir a divulgação desse tipo de conteúdo. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
E ainda com relação a esse tipo de crime, a comissão aqui na Câmara dos Deputados aprovou o projeto que impede condenado por crime sexual contra criança e adolescentes de exercer profissão ligada a este público. E quem acompanhou esta reunião foi o repórter Antônio Vital.
Avança na Câmara projeto que proíbe pessoa condenada por crime sexual contra crianças e adolescentes de exercer profissão em que tenha que lidar com esse público. A proposta foi aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família e reúne duas propostas parecidas. Uma apresentada pelo deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, e outra pelo deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo. O texto aprovado foi elaborado pelo relator, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, e acrescenta a proibição de exercício de profissão vinculada a criança ou adolescente para o condenado por crimes sexuais no capítulo do Código Penal que trata de outros efeitos da pena, além da prisão e multa. A regra vale para atividades remuneradas ou não e para condenações pelos crimes sexuais previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, como abuso, estupro, pornografia infantil, assédio e outros. Para Diego Garcia, a proibição de contato profissional entre condenados por crimes sexuais e crianças e adolescentes é uma maneira de prevenir novas ocorrências e a reincidência.
Nós queremos que essas pessoas que cometeram tais crimes nunca mais exerçam atividade junto das crianças. Isso é fundamental. Não podem ter acesso, porque é muito comum e frequente, infelizmente, que essas pessoas voltem a praticar os mesmos crimes. Voltem a abusar sexualmente, voltem a violentar crianças. Então, nós precisamos fechar as brechas.
O projeto que proíbe pessoa condenada por crime sexual contra crianças e adolescentes de exercer profissão em que tenha que lidar com esse público tem que passar ainda pela análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se aprovado, poderá ser enviado diretamente ao Senado, sem passar pelo plenário, a menos que haja recurso contra a tramitação conclusiva nas comissões. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Produtores e realizadores de audiovisual defendem taxação de empresas de streaming. E o repórter Silvério Rios acompanhou esta reunião do setor com os deputados e traz os detalhes.
A Comissão de Cultura reuniu em audiência pública produtores, estudiosos, realizadores e executivos da área de cinema e audiovisual do país. O objetivo da reunião na Câmara foi discutir o projeto de lei que determina a cobrança de contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica Condecine sobre a receita de empresas estrangeiras prestadoras de serviço de vídeo sob demanda, mais conhecido como streaming. O autor da proposta, deputado Davi Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, defendeu a taxação das empresas internacionais que fazem distribuição de conteúdo via internet como fonte de renda do Condecine, que faz parte do Fundo Setorial do Audiovisual e serve para fomentar o setor no Brasil.
Taxar essas grandes empresas que estão tirando 8, 5, 3, 2 bilhões daqui do nosso país e levando para o estrangeiro, que acontece com a Netflix, com a Disney Plus, com a Amazon Prime e muitas outras empresas de streaming, é de extrema importância para o desenvolvimento do audiovisual brasileiro.
As empresas de streaming têm experimentado grande crescimento desde o surgimento do serviço, e mais ainda nesses dois últimos anos com a pandemia de Covid-19, quando as pessoas foram obrigadas a ficar isoladas em casa. O secretário de Políticas Regulatórias da Agência Nacional de Cinema, a Ancine, argumentou que a possibilidade de distribuir conteúdo pela rede mundial de computadores foi uma verdadeira revolução também na forma de produção audiovisual. Para André Luiz de Souza Marques, a legislação deve se modernizar de modo a absorver as mudanças tecnológicas.
Toda essa alteração no ecossistema, né, tem causado mudança, né, em contratuais, modelos de negócio, né, hábitos de consumo, e se reflete com necessidade de atenção das políticas públicas e da inserção, né, e vista a crescente importância, né, desse segmento, né, para o setor, é importante inseri-lo no contexto regulatório, né, com essa diretriz de fortalecimento da cultura nacional e, ao mesmo tempo, permitindo o seu crescimento.
Marina Ferreira Rodrigues, produtora executiva e pesquisadora de políticas públicas no audiovisual, reclama que, mesmo com faturamentos bilionários, as empresas de streaming não respeitam os direitos dos realizadores brasileiros.
Para nós, produtores audiovisuais, nós lidamos com contratos muito abusivos e muito monopolistas por conta das plataformas, né? Hoje nós não temos a segurança jurídica de ter a devolução dos nossos direitos autorais nem patrimoniais sobre a obra. Então nós estamos dando a nossa soberania brasileira na mão de grandes empresas estrangeiras.
O professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rafael dos Santos, sugere que o projeto deve ter em vista a possibilidade do surgimento de novas tecnologias a fim de garantir a renda para financiar a produção nacional.
É preciso também que essa legislação ela tenha uma flexibilidade para contemplar o recolhimento de condecine, né, em mutações da base tecnológica e das janelas de exibição que, porventura, surjam.
Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
E especialistas divergem sobre maior controle do fisco na publicidade digital. A repórter Emanuele Brasil tem os detalhes sobre a proposta que quer igualar tributação sobre publicidade em plataformas estrangeiras.
Especialistas ouvidos pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara divergiram sobre proposta que obriga o mercado de publicidade digital a prestar informações à Receita Federal. A polêmica sobre como tributar de forma eficiente as empresas estrangeiras que veiculam seus anúncios na internet para o público brasileiro. O texto em análise na Câmara prevê que a compra de publicidade em meios digitais para veiculação no mercado brasileiro deve ser contratada em conformidade com as regras tributárias e publicitárias do país. A proposta não cria um novo imposto, mas obriga as empresas de publicidade a prestar contas ao fisco. Segundo o levantamento da IAB Brasil, que reúne empresas do mercado digital em mais de 45 países, em 2021 foram investidos R$30 bilhões em anúncios digitais, o que representa um aumento de 27% em relação a 2020. Para a representante da IAB Brasil, Roberta Rios, criar regras específicas que diferenciam o Brasil do resto do mundo pode prejudicar as empresas que já atuam no país. Segundo ela, não há necessidade de aumentar a fiscalização da Receita sobre o mercado, uma vez que a publicidade digital já é tributada conforme a legislação nacional.
São empresas nacionais que estão na cadeia, não são internacionais. E todas elas têm que pagar os impostos devidos dentro da sua área de atuação, além da contratação de mão de obra que fazem aqui no país.
Rios observou que o Supremo Tribunal Federal decidiu em março deste ano que sobre a publicidade digital incide o ISS, por se tratar de uma atividade meio do serviço de comunicação e não uma atividade fim, para as quais incidem o ICMS Comunicação. Ela salientou que o setor também recolhe outros tributos indiretos, como PIS e COFINS, além de tributos diretos, como o Imposto de Renda. Já o autor da proposta, deputado Alceu Moreira, do MDS do Rio Grande do Sul, destacou que a ideia é fixar critérios de transparência financeira para evitar assimetrias no mercado e não criar um novo imposto.
É absolutamente injusto que alguém, para poder promover os seus produtos no Brasil, tenha que, usando as redes sociais, estar adstrito a exigências legais do regulamento da publicidade nacional. E alguém que quiser vender qualquer produto de origem internacional pode propor essa publicidade a partir do país X ou Y e entrar no Brasil com todas as redes sociais, não tendo sequer a responsabilidade sobre o texto que produziu, apenas tendo os resultados comerciais.
Na mesma linha, o diretor da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, Alexandre Gibotti, disse que o projeto combate a competição desleal que existe no ambiente publicitário. Ele argumentou que, enquanto as empresas nacionais arcam com os impostos no Brasil, os anunciantes estrangeiros podem optar por serem tributados em outro país.
Se a Nestlé, que é uma fabricante de chocolate global, decide fazer suas veiculações de chocolate da Suíça, mas direcionada ao público brasileiro, ela pode fazer pagando essa veiculação da Suíça para Nova York, da Suíça para o Vale do Silício. É uma decisão dela, tributária. Porém, a Cacau Show, uma empresa brasileira de chocolate, ela não faz tudo por aqui.
Sobre a prestação de serviços por empresas estrangeiras, o advogado Pedro Henrique Ramos, que participou da audiência, observou que os altos impostos de importação já funcionam como incentivo para que essas companhias transfiram suas sedes para o país e passem a atuar pelas regras nacionais. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
A defasagem nos repasses de recursos federais pode inviabilizar o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Em audiência na Comissão Mista de Orçamento, parlamentares cobraram do governo federal reajuste dos valores repassados ao programa. Os detalhes você vai acompanhar na reportagem da Ana Raquel Macedo.
Deputados defenderam o reajuste dos repasses do governo federal para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, programa que presta o socorro médico à população por meio do telefone 192. Na avaliação dos parlamentares, sem o reforço na dotação orçamentária, o serviço corre o risco de paralisação em todo o país. É o que afirma a deputada Leandre, do PSD do Paraná, que propôs o debate na Comissão Mista de Orçamento.
Se nós não fizermos ampliação de financiamento para o SAMU, esse serviço ele vai parar. É duro a gente ter que falar isso, mas a gente está sentindo isso. É um serviço que não tem mais aonde os municípios buscarem recurso livre.
Atualmente, o SAMU é financiado pela União, estados e municípios, de forma tripartite. A União entra com a maior parte, 50% do custeio. Mas devido à falta de reajuste nos repasses, o último ocorreu em 2013, a participação dos estados e municípios no financiamento do serviço subiu nos últimos anos. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, também cobrou mais recursos para o SAMU. Ela afirmou que o serviço precisa de renovação da frota de ambulâncias. A atual tem, em média, 7 anos de uso.
Não dá para a gente imaginar 2023 com o orçamento deste ano e apenas a correção do IPCA. Não dá para a gente imaginar.
A coordenadora-geral de urgência do Ministério da Saúde, no debate, Lilian Barreto, afirmou aos deputados que a pasta vem realizando um estudo econômico sobre o custo do serviço e o impacto orçamentário da ampliação do valor. Lilian Barreto admitiu que os valores precisam de reajuste.
Atualmente, a nossa dotação ela tem acompanhado de forma muito tímida, posso reconhecer, em relação à expansão do programa no país.
Também presente à audiência pública, a coordenadora do consórcio responsável pela gestão do SAMU 192 no sudoeste do Paraná, Kelly Custódio dos Santos, afirmou que além da defasagem nos repasses do governo, o SAMU foi impactado pelo aumento dos custos dos insumos médicos. Ela também afirmou que sem aumento nos repasses da União, poderá haver descontinuidade no programa. O custeio do SAMU 192 acumula uma defasagem de quase 60%, valor que reflete a inflação acumulada desde 2014. O recurso repassado pela União equivale a apenas R$ 6,81 por pessoa ano. Para este ano, o orçamento destinado ao programa é de R$ 1,220 bilhões, um aumento de 1,5% em relação a 2021. No total, o serviço atende 3.800 municípios. O SAMU conta com 3.600 ambulâncias, além de motolâncias, ambulâncias e aeromédicos. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Setor de biocombustíveis defende incentivos fiscais como forma de estratégia contra a alta do petróleo. E o repórter Murilo Souza acompanhou a discussão sobre a PEC, que muda regras para esse setor.
Entidades do segmento de biocombustíveis reunidas na Câmara dos Deputados foram unânimes ao afirmar que o Brasil deve aproveitar a alta nos preços da gasolina e do diesel para apostar no potencial próprio de geração de combustíveis a partir de fontes renováveis, como soja e milho. Eles defenderam a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, já aprovada pelo Senado, que assegura, pelos próximos 20 anos, vantagens econômicas para a produção de biocombustíveis, como etanol, biodiesel, diesel verde, bioquerosene e biometano. Diretor Superintendente da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, Donizete Tokarski, participou do debate promovido pela Comissão Especial, que analisa a PEC.
Nós temos hoje uma capacidade industrial de produzir 13 bilhões de litros de biodiesel por ano, enquanto que esse ano nós devemos produzir cerca de 6 bilhões. Ou seja, a indústria está ociosa. Os empresários acreditaram no governo, investiram mais de 10 bilhões de reais nessas 55 indústrias esparramadas por todas as regiões do país em 15 unidades da federação. E a composição do preço, com 10% de mistura, a participação do biodiesel está inferior aos 10%, ou seja, é compatível a gente aumentar imediatamente essa proporção de biodiesel no diesel.
Segundo a proposta, o Congresso Nacional deverá aprovar uma lei complementar a fim de assegurar aos biocombustíveis alíquotas de tributos mais vantajosas do que as aplicadas a combustíveis fósseis. Representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares, a CONTAG, Eugênio Zanetti, aproveitou a reunião para defender a manutenção do programa Selo Biocombustível Social, que garante ao produtor de biodiesel que compra matéria-prima de agricultores familiares alíquotas de PIS/PASEP e COFINS diferenciadas.
Soja, a gente sempre se remete, né, a grandes propriedades. A agricultura familiar aqui do Rio Grande do Sul tem produzido muito soja, tem revertido ali em biodiesel também. E os agricultores aí com a adoção do selo conseguindo ali um importante incremento na renda familiar.
O relator da proposta, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, concorda com a ideia de que a atual crise dos combustíveis deve ser vista como oportunidade.
O Brasil se encontra na busca de uma solução de um problema que não foi gerado por nós, mas que gera uma oportunidade, inclusive de mostrar ao mundo que nós somos capazes de construir alternativas e dar ao Brasil um novo segmento para a economia e para a política energética.
A comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição, que busca estimular a competitividade dos biocombustíveis em relação aos derivados de petróleo, deverá voltar a se reunir na próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Termina aqui o Câmara Notícia. A apresentação Roberta Carvalho. Trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro e Antônio Marcos. A edição foi do Marcelo Lacher e da Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Você pode enviar sugestões, críticas e comentários para o nosso endereço eletrônico, anote aí, radio@câmara.leg.br ou para o nosso WhatsApp. O número é 619-9978-9080. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Um ótimo dia.
Câmara é notícia.